Estamos aqui, eu e a dona Marileia, numa conversa bem animada de tantas e tantas histórias de casamentos, de vestidos de festa. Quantos anos de costura você tem? Você começou com
65.
65.
Vai completar em fevereiro 65 anos de costura.
Uma mulher que faz parte da história de muitas pessoas. O seu próprio vestido de casamento.
Não, fui eu.
Foi você que fez?
Não.
Quem
fez? A minha mãe não deixou eu fazer. Foi a Maria Mazuco, essa que me ensinou a costurar. Ela
perfeito.
Fez meu de noiva. A minha mãe disse que não, é que eu não devia fazer o meu vestido de noiva.
Mas o seu vestido tem uma história, porque você alugou ele para várias pessoas.
Aluguei. O meu vestido, eu consegui alugar ele para 9 pessoas.
9 pessoas?
10 comigo.
E foi uma amiga que incentivou você a trabalhar com...
Com noiva. Então, a minha amiga foi a Janete Talamini, que é em memória hoje, irmã da Irineia. Ela dizia, Marilé, tu costura tão bem, por que que tu não põe uma fábrica de vestido de noiva? Ai, não, fábrica não, por favor. Eu disse, mas nem pensar que vou botar uma fábrica. Então, eu começo alugando vestido de noiva. Nós fomos em Araranguá, numa amiga dela, que ela vendia malha. E chegou lá, eu e ela compramos vestido de noiva dela para alugar. Ela disse, ah, eu começo contigo. Ela disse, começo contigo. Compramos 10 vestidos de noiva lá.
Olha.
Mas só que assim, ó, os 10 vestidos de noiva, a gente não comprou os mais caros, compramos mais... Não alugamos muito os 10 vestidos de noiva, só que deu para mim começar a fazer. Aí com essa história da pessoa chegar ali em casa, ver esses vestidos e não gostar do vestido, eu fazia. Aí eu fazia. O primeiro vestido de noiva que eu fiz para aluguel, eu fiz, foi o da Jane do Arnaldo Besbate. Primeiro vestido
primeiro
de noiva foi
fez.
O dela.
Olha, dona Jane e Arnaldo, que história, hein?
É, foi o primeiro vestido, foi o dela. E depois, aí depois fui fazendo outros assim. Mas antes eu comprava, né? Porque eu tinha como que um pouco de receio. Mas eu disse, não, eu quero fazer esse modelo e fui fazendo.
Além do seu próprio vestido, você também falou aqui no intervalo que o vestido da sua filha também foi locado várias vezes.
O meu vestido da minha filha foi locado. Eu aluguei 10 vezes o vestido dela, que foi lindo o vestido dela de noiva. Era um pérola bordado com dourado. Todo mundo queria esse vestido. Aí teve uma pessoa que quis um branco igual, mas o branco não foi tão alugado. Só o dela, o pérola. Também... Mas foi muito alugado o vestido dela. Teve vestidos que foram muito alugados, outros não. Também aconteceu uma vez um vestido que ninguém nunca ficou sabendo dessa história. Eu aluguei o mesmo vestido para o mesmo dia. Meu Deus, agora. Eu fiz outro igual.
Você deu uma bobeada na agenda e alugou o mesmo vestido?
Para o mesmo dia.
E aí você correu
e fez
outro.
Aí eu peguei e disse, vou fazer outro igual. Eu não vou chamar a noiva nada. Porque se eu chamasse a noiva para trocar o vestido, ela não ia gostar, né?
Certo.
Eu peguei e fiz outro igualzinho. Você quer saber? É porque tinha que chamar a noiva para provar, né? Quando certo. Elas alugam, depois tem que vir provar, né?
Claro.
Aí eu fui ver, coincidia o mesmo dia, o mesmo vestido. Ah, vamos meter a mão, vamos fazer outro igual. Era com renda, tudo, tinha renda em casa, metemos a mão, fizemos outro igual ao vestido.
Deu tudo certo.
Uma casou com um vestido novo, sem saber que era novo, mas eu não contei.
Elas casaram, foram felizes, deu tudo certo.
Deu tudo
né?
certo.
Quero falar de véu e grinalda.
Sim.
Porque, claro, cada noiva tem o seu gosto, o seu estilo, né? E esse véu, muitas vezes, ele tem muitos metros.
Sim. O véu maior que eu fiz foi para uma noiva de San Rogério, que ela quis o véu do tamanho da igreja, 24 metros.
Nossa Senhora. Bom para você, né? Quanto maior,
aí eu sei que ela levou o véu enroladinho, porque nem dava de dobrar, né? Só que na hora da saída da igreja, ela me comentou, ai, Marileia, foi muito difícil na hora da saída da igreja, eu ia me enrolando no véu.
Até porque ele tem um certo peso, né?
Não, aí chegou lá na frente, foi virar para vir de volta.
Sim.
O véu teve que ser levado.
Foi caminhando pelo ladinho do véu.
24 metros.
24, lá da porta até no altar.
No altar, ela quis o véu.
Imagina o impacto social que causou esse véu, né? São Rogério.
São Rogério. Eu fiz muito aluguel de noiva. Até quando, eu lembro que eu fiz uma vez uma noiva e tinha várias damas, e a noiva, e a nágua, a armação. Aí o pai dela veio buscar, e ele assim, olha, se eu sabia que tinha todas essas roupas para levar, eu vim com o caminhão que carregava galinha. Porque é muita coisa, não vai caber dentro do carro.
Esse véu de 24 metros que você fez para São Rogério, daria para fazer vários outros véus.
Ah, daria para fazer 5, 6 véus.
É, né?
A maioria teria, quando era longo, tinha 4, 3 metros. Uhum. E muitos usavam véu curto, né?
Uhum.
Muitos faziam, a gente fazia várias camadas de véu, né? Assim, fazia umas 2 camadas, 3. Tinha um véu que eu gostava muito, que era tipo um véu redondo, assim. Aí fazia um acabamento em volta do véu, todo em viezinho de cetim. Ou então colocava uma renda, ficava muito lindo nas noivas esse véu.
E vai alguém correndo atrás para espalhar o véu, né? Geralmente a promoter, alguém daí, né?
E as coroas, muitas eu comprava em São Paulo, né?
Ah,
e outras eu mandava fazer aqui. Teve época que eu usava um coroas de flores. A Antônia fez várias coroas de flores para mim.
Uhum.
Em Criciúma tinha a Fabiana, que fazia também. Eu fiz um vestido para Veneza, que ele era todo drapeado, lindo vestido, e tinha na cabeça tinha um turbante com todo cheio de flores, muito lindo o vestido. E no vestido, então, tinha camada de flores, tudo feito nessa florista de Criciúma.
Já teve algum caso inusitado de você ter que correr na igreja, por exemplo, descosturou, deu um problema, o zíper abriu?
Já teve. O da noiva não cheguei aí correndo, só que o tempo do padre Agenor, a ida ainda estava, e estourou o reco na porta da igreja.
Certo.
Daí que a hora, ida, hein? Parece-me que deu resultado, resolveu para mim a situação.
Uhum.
Mas depois, quando ela devolveu o vestido do pai dela, me xingou um monte. Sim. Onde é que se viu o reco estourar na porta da igreja? Uhum. Eu ia imaginar que acontecia isso. Outra vez estourou em casa, deu tempo de eu ir em casa, arrumar o reco em casa. Outra convidada estourou na igreja, eu fui na sacristia arrumar, que aí deu tempo dela me chamar.
Uhum.
Acontece.
Os cuidados de manutenção e a própria lavagem de um vestido noivo é tudo feito à mão.
Tudo,
né?
Feito à mão.
Você mesmo lavava os vestidos?
Não, teve uma época que eu lavava, mas eu tinha uma pessoa que nem era empregada, era da família, a Silvana. A Silvana, que ela trabalhou comigo muitos anos, se ela estiver me ouvindo, um abraço, Silvana. Trabalhava, ela cozinhava, fazia faxina e lavava o vestido de noiva para mim.
Tudo. Nossa, com cuidado, tudo nos mínimos detalhes, né?
Lavou muito o vestido de noiva, ela. Muito mesmo. E tinha que ser bem lavado, bem lavado. E eu só usava Omo. O único sabão que eu usava, Omo líquido ou em pó.
Ah, uma boa dica também.
Ou então sabão de coco, se era uma coisa assim muito delicadinha, né?
A Carolina Bis, a Marileia, fez o vestido do meu casamento. Um abraço do Diego e da Carol. Amamos vocês. Obrigado, bom dia, Bicudo, disse aqui a Carolina.
Ah, obrigado.
Esse a Carolina já contou histórias, ela e o Diego já contaram histórias aqui bem legais.
Então, aquele de moto, né? Eles andam de moto.
Andam de moto.
Então, inclusive, eu fiz o ano passado o vestido dela.
Ele está aqui abraçado a ela, ela com vestido de noiva. Ele com um terno azul da cor da Brasília. Uma foto no WhatsApp. Olha que elegância, gostei. Um abraço ao casal. Aliás, o Diego trabalha lá na Lumasa também.
Sim,
né?
E o Johnny também, né? Com o Johnny também fiz o vestido da mulher dele.
Você fez o Johnny também?
Da Graziella.
É, deixa eu ver aqui mais recados. Alô, Zuma. Bom dia. Eu casei com o vestido de noiva da Marileia também. Há 31 anos atrás, a Zuma.
A Zuma.
Que é a Zuma.
Zuma do quê, meu Deus? Não sei. Eu
só
fiz várias.
Fala Zuma aqui. Fala o sobrenome Zuma, escreve aí. É, Dona Marileia fez o meu vestido de noivo lindo. Vera Lúcia Custódios Anelato, há 34 anos atrás. Ah. Mas quem bordou foi a Dona Lina Fontanella.
Ah, bordou da máquina.
E ela mandou a foto. Ela enviou a foto aqui. Que legal, hein? Com um arranjo de flores muito bonito. Muito legal. É, pergunta para a Marileia se esse era o vestido da filha dela. Acho que fui uma das 10 que alugou. Depois eu vou mostrar para você.
Tá.
Bem redondo. É, quem mandou a mensagem foi a Fabiana Cacciatore.
Fabiana
Cacciatore.
Não,
ela
acho
mandou
que
a
não.
Foto.
Acho que não. Pela descrição do vestido, acho que não.
Depois eu lhe mostro aqui. É, a foto, né? É, Bicudo, manda um abraço para a Marileia. É a Isis, a vizinha, a rainha.
Isis, a rainha. Obrigado, Isis.
A rainha da festa do vinho, que você fez também, né?
Eu fiz o delas de formatura, lindos vestidos dela de formatura.
A Zuma que mandou mensagem, a Zuma Zanelato Pereira.
Ah, Zuma Zanelato.
Ela perguntou se o vestido que ela casou foi o vestido que era da sua filha.
Não.
Era outro.
Era outro.
Muito bom. Qual a experiência que você teve com a dona Marileia, hein? Dona Marileia deu e ainda dá show na costura, né? O vestido que a Zuma, que a pessoa usou aqui, a Fabiana Cassiatore, é um vestido reto, né? Ele era reto, tinha uma cauda.
Meu Deus, será que é isso? Tem que ver para ver. Eu também aluguei este vestido para a nora da Lila Guzatti, da Relojaria Guzatti de Criciúma. Ela veio para fazer um vestido novo e ela adorou o vestido da minha filha e ela usou. Usou o vestido.
Uhum.
E depois, também depois dela, quem alugou o vestido foi a Suzana, que ela era do Santa Aninha,
uhum,
que ela viu na vitrine as fotos da minha filha vestindo Prado. Ela chegou lá e falou: eu quero o vestido da tua filha. E também, sabe quem casou com o vestido da minha filha? Aquela aí da Baixada, filha da... que tem duas irmãs, que morreram os pais da mãe. Tem a Mudinha. A Mudinha era cunhada, era tia.
Ah, perfeito. Já sei
como
quem
é. Como é que o nome dela? A Suzana?
A Miranda e a Carla?
A Miranda, uma delas. Não lembro mais o nome. Usou o vestido da minha filha.
Uhum. Da família Cascais.
É, família Cascais.
Muito bem. Recebi uma foto aqui da Neuza Pereira e o Brivaldo.
Ah, eu fiz o vestido noiva dela também.
Olha que vestidão, hein? Bonito, né? A Neuza bem jovem. Claro, o Brivaldo também. O Brivaldo já tinha aquela sua famosa barba também, né, Brivaldo? Tinha bastante cabelo também, Brivaldo, né? que legal. Ótimas histórias. Mais perguntas. Você teve algumas amigas que ajudaram você. Ele cuidavam, inclusive, para você costurar à noite, nas noites frias de inverno também, né? Conta
essa
história
para a gente. Sim, eu tive. Tinha a Ruth Betiol, uma amiga que ela hoje está... Se Deus... Ela deve estar na graça de Deus, porque ela era uma pessoa muito querida. A Ruth Betiol... ia muito na minha casa no inverno, ela ficava fazendo cafezinho para mim tomar, ficava até passando alguma roupa quando eu estava muito apurada. Nossa, ela era minha segunda mãe.
Uhum.
Que Deus a tenha, ela e o seu Armando Betiol. Eu tenho muitas lembranças lindas de que eu morei na casa deles 2 anos. Ela me elogiava muito, porque eu cuidava muito bem do neto, do filho, que é o neto esse que faleceu, Ernesto.
Uhum.
Foi, ela dizia que eu cuidava muito bem do filho dela, que eu passava a roupinha dele muito bem, que eu era uma... Nossa, então ela sempre tinha... E depois que eu costurei, assim que eu aprendi a costurar, que eu era ainda solteira, eu vinha para casa dela para costurar para ela.
Uhum.
Costurava, eu costurava, eles me pagavam por dia, sabe? Estavam um tanto por dia ali para me costurar, fazer essas costuras delas. E também a Janeta Lamini, que ela também está com Deus, ela é o Agenor. Foi padrinho. A Ruth era a madrinha da Andiara.
Uhum.
E o Adão Betiol e a Laíde eram padrinhos da Andréia. E o Agenor Talamini e a Janete foram padrinhos do Júnior.
Além de costurar para a sua filha, para as filhas, você também costurou para os netos, para a família toda?
Sim. Até hoje, todos os vestidos de festa que elas usam são feitos por mim.
Certo.
De formatura da Ana Paula, agora do. A filha da Andréia, formatura da Lia, formatura de faculdade também, de formatura de terceirão, tudo eu fiz.
Você se especializou em vestidos de noivas e também de rainhas e princesas de festas, né? Tanto para o desfile quanto para o reinado também, né? E esses vestidos de bailes debutantes, chiques,
também
bonitões,
fazia,
todos
você muitos.
Fazia também?
Uhum. Muitos eram desenhados por alguém, que é onde elas compravam tecido. Uns a Nelma desenhava, mas aí outros a gente tirava de revista, sabe?
Sim.
Eu comprava todas as revistas da moda, assim,
você
da época.
Você assinava as revistas?
É? Assinava uma revista, uma revista burda lá, que era muito famosa. E também eu tinha uma outra, ela era internacional, essa revista, né? E tinha uma outra, a revista brasileira de moda, eu comprava todas. Por causa que as pessoas escolhiam o vestido. Pegava um corpo de um, a saia de outro, fazia uma mistura dos vestidos.
Uhum.
E eu não tinha mão livre para desenhar vestido, mas eu desenhava bordado também. Quando precisava desenhar o bordado,
certo,
eu desenhava. Né?
E essas revistas de modas, você guarda algumas?
Olha, eu guardei muitas, mas agora... Depois
é muito
acabei...
volume, né?
É muito volume. Queria cupim, queria...
É verdade. Ah,
mas algumas ainda tem ali em casa. Mas eu na época, doei muito para pai, que eles vendiam, né? Porque era muita coisa para guardar.
Depois de um tempo passado, você já encontrou algum vestido que você tenha feito? Por aí, guardado, na casa de alguma cliente?
Não, eu nunca... Não, porque geralmente... Eu tenho lá em casa guardado um ou dois ainda. E tem um lá penduradinho ainda, que depois que eu tinha vendido e eu tinha alugado e ficou lá em casa. Mas eu não vi, não, assim, na casa de ninguém.
Era muito, dava muito trabalho fazer aquele detalhe artesanal, aquelas rendas, aqueles bordados feitos à mão. Era ali que aquela parte minuciosa demorava mais o trabalho?
É, e demorava mais ali.
É, né?
É, mas tinha noivas assim que às vezes levava várias provas porque era algum modelo mais, assim, um pouco mais difícil, mais demoradinho, sabe? Uhum. Tinha. Eu lembro que eu fiz um vestido para a Brás do Norte, para a dona do Café Zavascki, filha deles. Que era um vestido muito elaborado. Tanto que ela disse que, na época, ela disse, mas como que tu foi, que em Brás do Norte tinha ficado surpresa de eu ter alugado um vestido daqueles? Porque era muito, assim, um modelo muito difícil e também que não tinha muita aceitação para aluguel, porque era um pouco transparente, era assim, com zebeline, com seda pura, é um vestido caro, né? Então, eu lembro que não me deu muito lucro esse vestido, não, porque foi muito elaborado, muito trabalho, mas um vestido lindíssimo. A minha sobrinha de Brás do Norte, que ela hoje tem uma loja, a Scala, todas as minhas sobrinhas moram... Alô, se tem alguém de Brás do Norte me ouvindo, eu falei para minha sobrinha, um abraço para vocês, a Zinha, e eu fiz todo esse de noiva delas. Elas vieram para minha casa, para esta Zinha, ela vinha para minha casa para fazer... costurar para ela. Então, ela aprendeu a costurar comigo, parando na minha casa, assim. E ela hoje costura divinamente.
Você
só para a família.
Influenciou e ensinou outras também.
Para a família, ela costura que os, não... Na família dela, ninguém... Os netos só querem roupa feita da avó. Ela tem 6 netos, só querem que a avó faça a roupa.
Quando chegavam as festas de Uruçanga, as festas do vinho, né? Criava uma expectativa e você vivia toda essa ansiedade também. Né?
Sim, porque, né? As candidatas.
Eu imagino tudo. Que as primeiras damas, as comissões lhe procuravam para preparar esses vestidos.
As candidatas eram eu, a Iracema e a Neca que fazíamos, né? Porque eram várias candidatas, muitas, né? Tanto que a minha filha, a Andréia, foi princesa da festa do vinho.
Eu lembro.
Eram muitas candidatas, aí não tinha como eu fazer todas, né? Então, nós fazíamos juntos, né? Eu, a Iracema e a Neca fazíamos as roupas. Elas desenhavam, a Nelma e a... No começo era a Nelma, a Mondardo. Depois a Thaís. Desenhavam os modelos e nós confeccionávamos. Vimos a quantidade de tecidos, calculavam.
Você conseguia sempre atender a todos ou teve algum momento que estava muito cheio?
Não, teve algumas pessoas que... Mas não muitas, não, sabe? A gente dava um jeito.
Alguns momentos, né?
Alguns momentos a gente não conseguia. Alguns momentos, não.
A época que mais dá trabalho é a confecção de vestidos para festas do vinho, por
na
exemplo?
Na época da festa do vinho era o mais trabalhoso pelo seguinte, tinha as noivas, né? Tinha as debutantes, tinha a festa do vinho. Eu fiz muito vestido para a Serra também, sabe? Tanto que eu fui jurada uma vez na festa da maçã. Me convidaram para ser jurada
Você
lá.
Você foi jurada lá?
Por causa que eu tinha feito muita roupa para lá, noiva, debutante.
Conta pra gente como é que foi essa experiência.
Foi uma experiência bem interessante. Estava lá, só que eu me sentia assim, a mais simplesinha que estava lá, sabe? Porque era o Gessioni de Florianópolis, era costureiro de Blumenau, era estilista de Camboriú. Estavam todos lá para serem os jurados.
E tinha a Wanderlei, a Denone de Uruçanga também.
A Marileia também. De Uruçanga.
A Marileia, Marileia, né?
Aí eu fui convidada por pessoas que eu fazia vestido, que eu tinha feito vestido de debutantes e noivas lá. Aí me convidaram. Aí eu fui, meu Deus, será que eu vou ter competência? Mas até a rainha que ganhou foi a que eu votei. A rainha e uma princesa. Uma não foi. Mas lá disseram que até que era um pouco jogado de dinheiro, não sei se é verdade, né? Que na época...
Todos os desfiles se houve essa história.
Na época tinha essa... Aí eu disse, não, acho que não. Até conversei com o Gessioni na época, né? Mas eu não, quando ele perguntou assim para mim, então, Marileia, o que tu fazes em Uruçanga? Aí eu não fui muito simples, muito humilde na época, não, com ele. Eu disse, eu faço o mesmo que tu faz em Florianópolis. Trabalho com moda, estilo noivas e debutantes.
Você buscou...
Eu respondi a mesma coisa.
Você buscou especializações ou cursos? Ou...
Não. Eu só aprendi a costurar e fui aprendendo por mim mesma.
E foi aprimorando o que já sabia.
Aprimorando o que eu sabia. Eu digo que um pouco foi as próprias freguesas que me ensinaram. Certo. Porque tem pessoas que são exigentes, sabe, né? E com essa exigência, tu vai aprendendo.
Cresce.
A gente cresce. Uhum. Claro que nem todos, não foi dizer que eu agradei 100%, né? Uhum. Nem Jesus Cristo não agradou todo mundo, né?
Não.
Mas eu agradei, com certeza, uns 80% eu agradei. Porque é só, sempre a pessoa devolvia o vestido, dizia, eu gostei, adorei, gostei.
Você já resolveu problemas de vestidos que vieram de outros lugares?
Já. Resolvi.
Uhum. Acontece, né? Uhum. Muito bem. Já costurou roupas para quem... Não tinha, em algum momento, condição de pagar?
Sim. Dei muito vestido de primeira comunhão.
É.
Noiva. Fiz essa parte também. Primeira comunhão, noiva, a gente fazia muito primeira comunhão, sabe?
É o lado social.
Coroinha.
Né?
Coroinha. Uhum. Fiz roupa para o padre, para os padres que vêm de Senhor e Sangue.
Ah, é?
Fiz roupa para os santos, a roupa do Nosso Senhor dos Passos, de Nossa Senhora, eu sempre que fiz.
Foi você que fez? Ali na igreja, é?
É.
É bonito aquele vestido, é. Hein? Aquele... É um vestido?
É um vestido, uma capa.
É uma... Ah, exato.
Até essa capa, eu fiz a capa e Iracema pregou as gregas. Dividimos o trabalho. E mais...
Você vai para o céu, hein?
Tomara que eu vá, eu quero ir.
Você vai para o céu.
Ah, escute, a parte religiosa, na Mãe Peregrina, na Alejandra Maria. Então, faz 43 anos que eu estou na Alejandra Maria, 44. Membro ativo, dia reunião toda semana.
Uhum.
Eu só falto por motivo muito justo, senão eu não falto. Ou é doença, ou quando meu marido ficou doente, né? Doença dele,
uhum.
Mas senão eu não falto. Também participo na missa diariamente agora, que eu não trabalho mais tanto. Ajudo a cantar na igreja, faço leitura, rezo o terço.
Você acha que esse lado religioso, igreja, participar também ajudou na sua vida?
Foi isso, eu ia completar com isso. Eu tenho certeza absoluta que se eu enfrentei tantos problemas que surgem na vida da gente, porque nem tudo é alegria, né? Surgem espinhos, não é só rosas, né?
Claro.
Tem os espinhos na vida da gente. Foi por causa que eu participava da igreja, rezava diariamente o terço. E também fazem 35 anos que eu sou missionária da Mãe Peregrina.
Uhum.
E agora foi a segunda vez que eu e a Iracema somos da coordenação.
Uhum.
Primeira vez foi tempo que era o padre Giovanni aqui ainda. Depois padre Daniel Pagani. Depois aí parou, passou a pandemia. Agora voltamos nós de novo na coordenação.
Uhum.
Mas sempre me dei bem com todos os padres que passaram por aqui. Não tenho...
O vestido de padre, o vestido não, a batina, né? A batina, a roupa do padre. Eu estou falando tanto em vestido que falei em vestido. A batina, a roupa do padre, não tem, parece que não tem tantos detalhes de dificuldade,
não,
né?
Não tem.
É, muito, é bem caído.
É uma das mais simples que tem.
É, né? É, né? E você fez para vários padres?
Fiz vários. O padre Juliário usa as batinas que eu fiz. Eu só não fiz para o padre Valdemar. Porque o padre Valdemar veio para cá já com tudo pronto, né?
Certo. Muito bom, hein? Esse lado solidário faz muito bem para a gente.
Esse é tudo, né? Esse a gente faz tudo gratuito, tudo solidário. Também participei da Caritas, sabe?
Uhum.
Caritas, fui da coordenação do Caritas, com a dona Lourdes Vendramini. Ajudei muito o Caritas. Também participei da Pastoral da Saúde. Também fui coordenadora da Pastoral da Saúde. Uhum. Depois da Pastoral da Saúde eu tive que deixar, porque o meu serviço estava exigindo muito e eu não dei conta.
Uhum.
Mas a Alejandra Maria, a Mãe Peregrina, nunca deixei.
Mas a costura deu a você quase tudo que você tem, né?
Tudo.
Tudo, né?
Posso dizer para ti que foi tudo. Eu viajei muito para o exterior também. Tudo.
Ganhou dinheiro para a costura, é claro. Foi valorizada.
Fui valorizada.
É isso.
E também não podia esbanjar, né? Tinha que economizar, né? Comprei um carro também. Depois, como eu não aprendi a dirigir, esse carro eu dei para o meu filho quando ele se formou. Na faculdade.
Mas a costura possibilitou isso.
Possibilitou eu comprar o carro.
Tinha que manter um estoque muito grande de tecidos?
Não, eu
de...
não mantinha.
Não?
Não.
Comprava conforme a demanda.
É. Isso eu nunca gastei demais em tecido que tem em casa.
Isso também não acaba não desperdiçando muito material, né? Que é caro, né?
É. Porque assim, como a gente pagava, eu pagava só uma taxa anual na prefeitura, na prestação de serviço, que era só aluguel, eu não vendia nada, né?
Certo.
Só aluguel.
Uhum.
Na época que eu trabalhava com aluguel, era difícil vender um vestido, muito difícil. Não vendia mesmo, era só alugado.
Seus filhos cresceram ouvindo o barulho da máquina, né?
Sim. E quando eu precisava costurar para a minha família, era de madrugada, sábado ou domingo, até de madrugada levantar para fazer. As roupas delas eram feitas as últimas para ir para os bailes. Teve um baile que nós chegamos no baile e já tinha acabado o desfile debutante.
Sério? Como assim?
Mais de meia-noite cheguei no baile.
Ah, é?
É, porque eu fiquei terminando as costuras todas, né?
Você
aí depois, e o baile?
O desfile você perdeu.
Perdi, eu estava terminando o desfile quando nós chegamos.
E a filha desfilou também?
Não, nesse a filha ia ser madrinha de uma debutante.
Certo.
Que o vestido dela foi o último que saiu até costurado no vestido, nela mesmo.
Você costurava também para lojas que expõem vestidos das vitrines?
Não.
Não?
Não.
Uhum.
Já arrumei muita roupa de loja que vende roupa e não fica boa, eu já arrumei.
Certo. Qual foi o vestido mais detalhado, mais difícil, mais demorado? Foi aquele de Braço do Norte?
Ah, eu acho que sim.
É.
Acho que foi.
Uhum.
Que foi assim, um vestido que ele tinha transparência, tinha... era bem transparente, sabe? Coisa, eu nunca gostei muito de trabalhar com muita transparência.
Certo.
Tinha a parte que era forrada, tudo, mas tinha muita transparência no vestido. Aí era bordado em cima das transparências, foi um vestido muito elaborado.
Uhum.
E o da minha filha, da Andréia, também foi um vestido bem demorado. Ele era um vestido curto por baixo, até o joelho, com uma capa. Uma capa por cima formando cauda.
Uhum.
Era lindo o vestido.
A costureira se emociona junto com a família, com a noiva, às vezes?
Ah, eu ficava feliz com a noiva. E aí a Nira, minha cunhada, que ela deve estar assistindo, ela disse que ia assistir, ela sabe o que ela fazia para as noivas? Dizia assim, ó, se tu gostar do vestido, traz um pedaço de bolo para nós. E muitas noivas traziam bolo para nós.
Que legal.
Muitas noivas traziam pedaço de bolo.
Era uma pequena multa que você dava para a noiva, né? Ó, se gostar, traz um pedacinho do bolo.
Também,
né?
Teve noiva que não gostou do vestido, sabe, né?
Eu imagino, eu fiquei me segurando para não perguntar, né?
É, teve.
Porque, como você falou, nem Cristo agradou a todos, né? Vai ter aquela situação em que a noiva, ela foi lá, escolheu, provou e tal, mas...
Também aluguei um vestido uma vez para uma noiva que não veio buscar. Ela pagou o aluguel e não veio buscar o vestido da noiva. Passou o dia, deixei pronto e ela não apareceu.
Os bastidores de quem aluga também. A pessoa alugou... E aí foi no outro endereço, alugou.
Alugou outro de certo e não veio buscar.
Ou será que o casamento aconteceu?
Pois é, não sei. Pode ser que o casamento não tenha acontecido.
Você,
né?
Sabe que há separações até dias antes do casamento, né? Desistências do
casamento. Eu sei que ela pagou o aluguel.
Desistência.
Não, e ela pagou o aluguel e ficou vestido.
Bom, pelo menos não perdeu dinheiro, né?
Não. Não, porque ele ficou um tempo guardado para ela, né?
Uhum.
Porque eu guardava o vestido. Teve vestido que eu aluguei, no caso, um monte, né?
A locação, o aluguel do vestido é pago antecipado?
Metade. Metade, ou algumas pessoas pagavam até tudo para mim dar um desconto.
É uma garantia, né?
Sabe que quando eu construí a minha casa, ali, essa que eu moro,
uhum.
Eu vou contar essa história que foi, era, o financeiro estava meio mal, né, já,
uhum,
né?
Uhum.
Aí o Cal, tu lembra do Cal, Fábio?
Sim, grande
ele foi,
pintor.
Ele pintou a minha casa por dentro, por fora, ficou tempo sem pintar.
Certo.
Aí sai, Cal, eu não vou poder te pagar à vista porque eu não vou ter dinheiro para te pagar à vista. Não vai dar, vou ter que parcelar. E ela assim, ai, pior que muito parcelado, não posso, tenho que pagar os pintores. Ah, vou confiar em Deus. Naquela semana, veio noivas na minha casa alugar vestido e eu fazia a proposta, tu quer pagar à vista, eu te dou um desconto. E eu consegui arrecadar dinheiro para pagar o pintor.
Que legal, né?
Essa história eu gravo sempre na minha cabeça.
Deus provém, né?
Deus proveu.
É.
Eu consegui. Aí dizia assim, mas não era tu que dizia que não tinha dinheiro para me pagar à vista? Como que tu está me pagando à vista? Tu não viu que veio bastante gente aqui em casa ver vestido essa semana?
É, isso aí.
Eu fiz a proposta, quer pagar à vista? Eu dou um desconto. Eu tinha um pouquinho de tino para o negócio, sabe?
Tem muita... Um pouquinho, não. Você tinha muito tino. Tem muita gente assistindo aqui, a gente no YouTube, né? Andréia Fontanella, parabéns, mãe.
Ah, minha filha.
Luiz Casagrande Redivo, bom dia, Marilé, estou te ouvindo, parabéns. Andréia, a sua filha escreveu, mãos de fada, maravilhosa como mãe e muito religiosa. É. Leonir de Lorenzi, com certeza grande, Marileia. Denise, a Tânia aqui do bairro Brasília, Bom dia, parabéns, Marileia, pessoa querida. Fizemos parte do grupo Mãe Peregrina.
É, ela é missionária.
A Edith Crema Fontanella. Alô, Edith. Marileia, uma verdadeira artista, né? Bom dia, Jair, grande mulher. É, a Glória Mazuco, só tenho boas lembranças e grande aprendizado naquela sala de costura.
Então, a Glória também trabalhou comigo. Eu ia comentar que a Glória Mazuco também foi das primeiras. Ela e a Nimi Otelli foram as duas primeiras que trabalharam comigo.
A Glória Maria Mazuco.
Ela morava no Rio América Baixo.
Claro, claro. Que legal. Quantas histórias boas chegando aqui. Abraço, Marileia, uma querida pessoa que marcou a minha vida. Ela me deu o meu vestido de noiva, de recordação. Eu fiquei muito feliz, muito emocionante. Aluguei meu vestido e fez vestidos das daminhas. Minhas sobrinhas gêmeas ficaram maravilhosos. Quem escreveu foi a Adriane Dalsasso.
Sim, ela, é que esse vestido ela usou, né? Daí quando eu vendi um pouco dela, acabei não vendendo. Uhum. Aí estava lá numa caixa, disse, vou dar esse vestido para a Adriane. Eu dei para ela.
Bom dia, Bicudo. Entrevista legal. Eu casei com o vestido da Marileia e eu tenho uma curiosidade. Alguma filha ou neta aprenderam a costura com você? A Nara Bialeschi perguntou.
Não. Ninguém. Quando eu comecei a costurar mesmo aqui em Uriçanga, passei muito trabalho com os filhos pequenos, sabe? Uhum. Empregadas, e foi uma época difícil.
Claro.
Aí eu dizia, eu não quero que a minha filha seja costureira, eu quero que elas estudem, porque eu queria estudar. Eu queria muito estudar, então eu queria que meus filhos estudassem.
O seu pai não queria que você trabalhasse na roça.
É.
E você só ia levar o café para eles, né?
Só.
Porque ele queria que você fosse costureira.
Isso.
Mas você também escolheu, né? Achou que a sua filha poderia escolher um outro caminho também.
Outro caminho, por causa que elas tinham chance de estudar.
Uhum.
Elas tiveram, fizeram faculdade. A Andréia é formada em pedagogia e psicologia, pós-graduada, Andréia, essa do Fontanella.
Uhum.
E a Andiara fez educação física, mas nunca trabalhou na educação física, sempre trabalhou no Bradesco e no Pereira, que faz 30 anos que está no Pereira.
E a Lia?
A Lia
é formada
em Direito, está estudando, casou, está em Criciúma.
A Lia é sua
Criciúma,
neta?
Ela trabalha no escritório de Direito, lá de Advocacia.
Só passando para mandar um beijo para minha avó.
A Lia.
Dizer que temos muito orgulho, né, de toda a trajetória.
Ah, obrigada. Ah, é a Lia que está aí. Obrigado, Lia. Um abraço.
É, deixa eu ver aqui. Sou sobrinha da tia Marileia. Amo muito ela. Eu sou a Vera Bonetti.
Ah, a Vera. Que delas que trabalhou comigo 30, 40 anos.
Ah, perfeito. Muitas pessoas mandaram fotos de vestidos aqui. Fotos antigas, antigas. Deixa eu ver aqui quem mandou a foto aqui de um vestido. O José Carlos Mufato mandou fotos aqui.
Ah, mandou.
Obrigado, José Carlos. A Rosana Sebastião, ela vestindo aqui, ela encenou a Santa Luzia.
Ah, sim, eu fiz a roupa de Santa Luzia. Eu fiz roupa de santo, vários santos.
Olha, e ela usou aqui uma... Que vestido bonito, hein? Olha, que legal. Santa Luzia com o seu galho de ramo bento, né? E segurando os famosos,
sim,
olhos.
Eu fiz vários vestidos de santos.
Segurando os olhos, porque lembra, Santa Luzia dos olhos, né?
Tu lembra quando o padre Daniel Pagani fez a festa dos santos?
Sim.
Eu fiz São Lourenço, Santa Ana, fiz a Nossa Senhora do Bambim, que é um vestido lindíssimo, lá do Belvedere.
Ah,
lá do,
sim.
Coxinha Rica, Nossa Senhora do Bambim.
Certo.
Fiz esse da Santa Luzia, fiz a da Nova Itália, da Nossa Senhora Auxiliadora. Também essas roupas dos santos, muito lindas.
Bom dia, Bicudo. Parabéns pela entrevista. Lembranças boas. Lembrei do bar do Denone. É o Bar Schmidt.
É.
Na verdade, era a barbearia do seu esposo, que é onde hoje
lado,
é a... Hoje é a Bibelô Moda Íntima, né? A barbearia era ali.
E o bar do Edmerto era do lado, né?
O bar do Schmidt, Edmerto Schmidt. Que legal, hein? Quantas histórias boas. Deixa eu ver aqui as últimas. As últimas. Abraço. Bom dia, Bicudo. Aluguei meu vestido de casamento. Foi com a dona, com ela e com os daminhos também. A maquiagem também, 2005. Marivalda de Costa.
É, a maquiagem não, porque eu não fazia, mas...
É, eu acho que ela...
Ela se enganou. É. Maquiagem não foi.
Não, né?
Eu tenho os arranjos da cabeça, sim, tudo, mas maquiagem não.
Não, acho que não foi maquiagem, talvez foi o arranjo.
Ah, o arranjo.
Acho
arranjo.
Que foi arranjo. É. Mas escreveu maquiagem aqui, talvez se enganou. Olha, o tempo foi curto, tem muito demorou. Mais histórias, né?
Não, mas eu queria, assim, também mandar um abraço para o padre Juliardo, padre Fernando, padre Valdemar, que são muitos queridos aqui na nossa paróquia, tá? Que sempre que a gente está ali, rezando, acompanhando,
né?
Com muito, muito bom. Todos os padres que passaram por aqui, que eu fui e acompanhei todos eles.
Todos eles, né?
Porque fazem, eu sempre participei da paróquia da igreja. Assim, no começo, antes de eu entrar para a Legião de Maria, um pouco menos, mas 45 anos, posso dizer que eu estou na igreja firme toda.
Você canta na igreja também?
Canto.
Gosta de cantar?
Gosto de cantar, faço parte do cantar daquele grupinho de cantos, Contate, Contate Domine.
Qual é a música, qual é o canto que você mais gosta de cantar na igreja?
Ah, eu canto muito o canto de Nossa Senhora e do Coração de Jesus, que eu gosto de cantar. Mas, assim, ó, eu tinha um canto, hoje a gente não canta muito, a Utopia era um canto que eu... Porque a Utopia é um canto que é... Quando as cercas caírem no chão, quando as... Ah, então, esse canto ali me... Que um dia todo mundo está igual, né?
Uhum.
Eu gostava muito desse canto. Mas continuo gostando, mas assim, que um dia o mundo vai ser assim. Que hoje o mundo está muito... Né?
Sem limites, sem fronteiras, né?
Mas eu gosto muito do canto de Nossa Senhora e do Coração de Jesus. Eu sou muito devota de Nossa Senhora e Coração de Jesus.
Quando a dona Marilene chegou aqui no estúdio, agora eu falo essa história aqui para os nossos ouvintes, ela falou, olha, eu vou dar a entrevista, vou falar também, né? Mas no final eu quero rezar uma Ave Maria.
Sim. Eu quero rezar uma Ave Maria para todas as missionárias da Mãe Peregrina que acompanham a gente, todos os legionários, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, dando essa audiência, e agradecendo, agradecendo essa oportunidade de estar aqui falando da minha vida, da minha carreira de costureira.
Grande costureira. Você é gigante.
Eu sou,
sempre humilde,
mas
muito
feliz mesmo. Sou uma pessoa feliz.
Que bom, né?
E gostaria que todos que estivessem ouvindo também fossem felizes como eu sou.
Qual é a sua idade?
Nosso padre, eu tenho 79 anos.
65?
79
não,
anos.
Não, mas 65 de costureira.
Isso.
Desde os 15 anos, jovem, menina.
É.
Olha só, ganhou uma máquina de Zigue-zague. Costura elétrica quando não tinha nem energia em casa ainda.
É. Como meu pai era visionário.
Seu pai era visionário.
Era.
Estava lá na frente, né? Que a energia vai chegar
ele foi
uma
um
hora.
Homem muito meu pai foi um homem muito conhecido, meu pai, sabe? Pessoal de Palmeiras do Meio, lá um abraço pro pessoal de Palmeiras do Meio.
Como é que chama?
A minha terra. Meu pai era Atílio.
O Atílio Denoni.
É. Sabes que os meus irmãos faleceram todos, né? Só tem eu. Todos. 7 irmãos nós éramos, faleceram todos. A última foi de Brasil do Norte, que tinha 90 anos, a última.
90 anos?
É, e os outros morreram todos antes. E eu sou eu ainda.
Você vai fazer 80 esse ano ainda?
80 em fevereiro.
Fevereiro. Você é aquariana também, é?
Eu sou peixe.
Ah, peixes.
Primeiro dia de peixe.
Ah, é? Dia
20.
Dia 20, tá certo. Aquário é de janeiro a fevereiro, tá certo. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer
eu que agradeço,
conversar com você. Para contar um pouco de histórias. Um pouco, porque
espero
são muitas.
Que as pessoas tenham gostado da minha história. Mas a minha história é esta. Essa é a minha história de vida.
Bonito.
Posso dizer para quem estiver me ouvindo que o que valeu eu ter conseguido tudo isso foi a oração. Eu nunca deixei de rezar. Muitas vezes um pouco menos, outras vezes um pouco mais, por causa do trabalho. Mas frequentar a igreja, a missa. A missa eu sempre cobro dos meus filhos, que a missa é a mais importante, que eu sei, os padres dizem, né? A gente tem que ter Deus no coração e ter fé e acreditar que se nós temos que seguir o caminho de Deus, nós temos que fazer alguma coisa, alguma ação, né?
Exato.
A oração só não importa, não vale também. Então, ação e oração, né? Juntas, né?
É a fé com obras.
É, a fé com obras. Eu me considero uma pessoa feliz que eu pratiquei umas obras na minha vida, que não é o caso que eu não vou comentar.
Claro.
Mas
claro.
Eu fiz algumas coisas que eu tenho certeza que agradaram
as pessoas. É uma retribuição, né, que se faz pelas coisas que a gente
eu
ganha.
Eu sempre, sabes que eu tinha sempre esse pensamento comigo. Tudo que eu fizer para os outros, eu recebo de volta. Eu tenho essa visão.
É um lema de vida que não falha.
Uma coisa que eu vou contar é que uma vez eu tirei um afilhado das drogas. Eu consegui tirar 10 anos ele das drogas. Botei ele na Fazenda da Esperança, ele ficou curado. Mas depois de 10 anos, e ele ficou muito bem, ele teve um acidente de carro e depois ele se perdeu de novo. Uhum. Hoje ele está... Mas eu sustentei ele na Fazenda da Esperança, fiz tudo por ele lá, uhum. tudo que precisou pagar, eu paguei. E eu, assim, tive a recompensa de pelo menos 10 anos ele viveu sem drogas.
Perfeito, claro, isso.
Depois ele acabou caindo de novo. Hoje eu sei que ele está em Brás do Norte, mas não tenho mais tanto contato com ele, porque eu tenho a impressão, assim, que ele não ele ficou um pouco... comigo, sabe, um pouco chateado. Aham, que
se afastou um pouco.
Se afastou.
Mas você fez o que o seu coração mandou.
Eu fiz. Né? Consegui tirar ele das drogas. Isso é uma coisa que eu conto pelo fato assim, de ser um exemplo para outras pessoas fazerem o mesmo.
E
não
a nossa vida é assim mesmo, né? Feita de altos e baixos. Nós somos fortes em alguns momentos e fracos em outros, né?
Ele teve isso. Apoio de padres depois lá, trabalhou no seminário. Os padres gostaram dele. Até vieram almoçar na minha casa, o padre com eles. Também, lá do seminário, que ele não é o seminário de Ouro do Sangue, é um de Joinville. E depois acabou caindo de novo.
Dona Marileia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos encerrar.
Vamos rezar a Ave Maria?
Com certeza, com certeza.
Quero rezar a Maria, Ave Maria para toda a nossa paróquia, para todos que estiverem nos ouvindo.
Porque
todos.
Oração faz muito bem.
Isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Mãe peregrina, três vezes admirável, rogai por nós e abençoai as nossas famílias.
E as costureiras também.
Um abraço a todos que nos estão nos ouvindo e a todos... Nessa audiência, mesmo quem não me conhece, um abraço a todos.
Parabéns, muito obrigado.
Obrigado também, tá? Parabéns.
Muito bom, vamos ao intervalo e retornamos já. Dona Marileia Denoni hoje nos deu, né, o prazer da sua presença e da sua história aqui na Rádio Marconi. Vamos fazer o intervalo e retornamos já.